Seja bem-vindo ao Ensaio Geral de hoje. Connosco, nos próximos minutos, vai visitar a primeira exposição da pintora Graça Moraes no Museu de Arte Contemporânea no Chiado, em Lisboa, espreitar a nova exposição do MAT sobre fotografia de arquitetura. Vai também ouvir o poeta João Luís Barreto Guimarães, que celebra 30 anos de carreira poética com o novo livro. Mais à frente temos o novo disco dos portugueses Mundo Cão, as sugestões de Guilherme de Oliveira Martins e o cartaz do Festival de Música de Leiria. Estas pinturas são o grito de alerta e revolta perante o mundo, diz Graça Moraes, sobre a sua nova exposição. A pintora transmontana apresenta agora no Museu de Arte Contemporânea no Chiado, em Lisboa, a exposição Metamorfoses. São desenhos e pinturas, na sua maioria a preto e branco, que refletem o olhar da mulher, artista, perante o mundo, abraços, por exemplo, com a crise dos refugiados. Em entrevista ao Ensaio Geral, a pintora explica também porque é que está a criar obras de pequenas dimensões, como as que poderá agora ver no Museu do Chiado.
Isto é uma grande aventura. A minha grande viagem faz-se no meu ateliê. Eu, quando estou numa simples mesa com um lápis ou com um pincel e com tintas, eu, a partir de figuras reais da vida, eu vou descobrindo, através da minha imaginação e através da realidade, eu vou entrando num mundo que me surpreende. E esse mundo, muitas vezes, é um mundo que tem a ver com a dimensão da fragilidade dos insetos e, ao mesmo tempo, da resistência.
Vemos aqui, certamente, alguns temas que vêm da contaminação das notícias de hoje em dia. Vejo aqui aquela fila naquele desenho e imagino a fila dos refugiados a chegar à Europa.
Sim, porque eu acho que é muito impressionante. Eu vejo televisão e leio os jornais e gosto de ler o jornal em papel. E muitas vezes essas imagens eu recorto-as dos próprios jornais e servem-me de, não digo inspiração, mas de ponto de saída para começar a trabalhar. E infelizmente nós todos os dias vemos nas nossas televisões os milhões de seres humanos refugiados que estão em campos anos e anos a fio. E nós vemos aquelas crianças que andam no lodo como se fossem bichos. Impressiona muito como é que no século XXI ainda há essas diferenças tão grandes, não é? Nós temos conhecimento de crimes em tempo real, de situações catastróficas, daquilo que é que pior acontece no mundo, ao planeta e aos seres humanos. E eu acho que eu, como artista, não posso ficar insensível. E realmente trago para a minha pintura essa dimensão dos dramas humanos. Eu própria faço uma grande reflexão sobre o que é a vida e o que é esta situação que nós vivemos.
E usa aqui o preto e o branco, sobretudo, nesta exposição Metamorfoses, porque esta realidade também tem que ser olhada desta forma quase crua.
Esta série de desenhos, que são quase todos desenhos muito pequeninos, surgiu de uma situação também bastante preocupante na minha vida. Eu tenho um ateliê na Costa do Castelo e, como sabe, nos últimos 3 anos a cidade tem estado toda a mexer, para o bem e para o mal, porque há edifícios que estavam numa grande decadência e ainda bem que estão a ser restaurados, mas ao mesmo tempo está-se a expulsar do centro da cidade pessoas que são pessoas comuns, são pessoas, algumas até com fracos recursos, mas têm direito a viver no centro da cidade. E neste momento essas pessoas foram obrigadas a sair e dentro de algum tempo temos o centro da cidade habitado por milionários e alta burguesia, o que também é bom, mas o que é mau é as outras pessoas que aqui vivem há muitos anos serem expulsas e serem realmente injustamente, estão a viver situações muito dramáticas. Eu tenho um ateliê na Costa do Castelo e realmente nos últimos 3 anos eu comecei a viver uma situação muito desagradável, até muito dramática para mim, porque não aguentava o barulho, as confusões, tantas obras e a rua era muito estreita, bem, enfim. Eu tive que sair do meu ateliê, continua a ser o meu ateliê, mas provisoriamente deixei o meu ateliê, e que era um espaço grande, que de certeza que se lá continuasse eu não faria estes pequeninos desenhos, mas faria obras de outra dimensão. Entretanto, tive que alugar 2 salinhas, 30 metros quadrados, ali perto da Gulbenkian, e fiquei reduzida a uma mesa, e então concentrei todas as minhas energias. O que também é interessante, que nós temos é que reagir sempre às adversidades. E depois, as soluções podem ser outras. É uma série tão contida, tão intensa, que tem tanto a ver com a realidade, com as situações que se viviam na minha cidade, que eu considero Lisboa a minha cidade, Bragança também, e ao mesmo tempo com a situação no mundo. Como sabe, vivemos uns tempos muito preocupantes, porque não se vive na Europa numa guerra, mas vive-se com o peso do terrorismo e das grandes revoltas de pessoas que algumas justamente se revoltam porque estão a viver muito mal.
Como é que é o seu ritmo de trabalho?
A arte acontece realmente porque há dias em que se tem mais disposição para estar bem e para a concentração. Mas também é preciso forçar, porque há uma dimensão que eu também tenho de relaxar, de pensar, de ler, de conviver. Mas realmente os momentos mais intensos, mais verdadeiros e em que eu sei que estou certa, porque estou no mundo a descobrir, são os momentos que eu estou no meu ateliê. Por isso eu esforço-me e quero estar o máximo de tempo no meu ateliê.
Nem sempre consigo. Ou seja, esses momentos de criação são momentos também de descoberta sua.
É, completamente. Nunca chegaria a estes desenhos se nunca tivesse visto desenhos do Rodin, do Giacometti, do Picasso. Toda essa história dos grandes mestres, eu aprendo com todos e todos me dão uma grande energia para eu continuar o meu caminho. E o meu caminho é um caminho cada vez mais pessoalizado, porque é o meu mundo, é a minha história e realmente, sobretudo, uma história de uma mulher, não é? Eu, como mulher, tenho uma forma de falar diferente e cada vez assumo mais a minha diferença. E o olhar que eu tenho sobre o mundo é um olhar que passa sempre pelas mulheres. E essas mães que eu vejo quando aqueles migrantes são salvados no oceano, é impressionante ver tanta criança a chorar. Eu ponho-me no lugar daquelas crianças e daquelas mães que muitas vezes morrem. Eu acho que nós não podemos ficar insensíveis a ao drama de pessoas pobres, paupérrimas, que fogem da guerra. E ao nosso lado também há essas pessoas. Não podemos só olhar para o mundo. Eu acho que se cada um de nós olhar para as pessoas que nos cercam e tivermos uma palavra, um olhar de solidariedade, já estamos a ajudar a que o mundo seja melhor. A minha pintura, há esta dimensão humana que é importante, mas sobretudo eu quero ser uma grande pintora. E por isso, quando sou uma grande pintora, eu não sou piegas. Eu luto para ultrapassar a mim própria e para trazer para o papel ou para a tela o melhor que eu sei fazer.
A exposição Metamorfoses vai estar em Lisboa, no Museu de Arte Contemporânea no Chiado, até 2 de junho. Segue depois viagem até ao Porto, ao Museu Nacional Soares dos Reis, onde vai ficar de 25 de julho a 29 de setembro. Para assinalar os 30 anos do programa informático Photoshop e a forma como ele revolucionou a fotografia de arquitetura, o MAT, em Lisboa, abriu esta semana uma nova exposição, Ficção e Fabricação, Fotografia de Arquitetura após a Revolução Digital, é o nome desta mostra que reúne mais de 60 obras, parte delas da coleção de arte da Fundação EDP e da coleção de fotografia do Novo Banco. A exposição começou por ser pensada por Pedro Gadanho para o MoMA, o Museu de Arte Moderna de Nova York, e agora, no edifício do Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, o MAT, apresenta-se numa versão alargada e assinala a Revolução Digital na fotografia de arquitetura.
A questão que quisemos focar foi também o pós-digital, pós-existências digitais que nos permitem manipular, retocar, inclusive fabricar a imagem a partir do zero. E nesse caso, como a exposição tem um âmbito temporal muito preciso, que são os 30 anos desde que existe o Photoshop. Ou seja, assinalam-se os 30 anos do Photoshop, falando do impacto digital na representação do meio construído em geral, com especial foco na arquitetura.
Pedro Gadanho, diretor do MAT, assina com Sérgio Fazenda Rodrigues a curadoria desta exposição, que reúne trabalhos de vários artistas, entre eles Edgar Martins, André Cepeda, Rita Sobral Campos, entre outros nomes aqui apresentados por Sérgio Fazenda Rodrigues.
Talvez aquele mais notório que temos aqui ao nosso lado é o Jeff Wall, mas também o André Sikorski, que veio do gentilmente emprestado do Reino Sofia, e uma série de outros artistas também portugueses, quer dizer, o caso da Mónica de Miranda, por exemplo, ou do André Cepeda, que está aqui atrás de nós, o Bas Prinsen, o Gregory Crutzen, o Hans Op de Beck, na verdade, uma série deles, que compõem esta visão transversal, primeiro com uma perspectiva sobre como é que conseguimos olhar para a fotografia e a forma como ela se aproxima de outras disciplinas, que não só a arquitetura, como é que ela se objetualiza, por exemplo, mais próximo da escultura. Temos também este outro núcleo que nos fala de um caráter mais narrativo, especulando mais sobre a ideia da imagem enquanto portadora de histórias de caráter social, de caráter eventualmente até ilusório, cinematográfico, por aí adiante. Por fim, uma outra reflexão incluída neste núcleo sobre a forma como, a partir da imagem, podemos inventar novas realidades digitais.
Nesta exposição, todos os trabalhos têm em comum o facto de retratarem a arquitetura imaginada ou real, mas a partir do olhar de um artista e não de um fotógrafo profissional de arquitetura. E este lado encenado de trabalho e fabricação de imagem é algo que tem muito que ver com a questão da não-verdade, hoje muito debatida. Pedro Gadanho explica porque é que este é um tema da exposição.
Quando se fala tanto de falsificação, aqui há uma espécie de inversão da lógica da fabricação das imagens, com artistas que precisamente pegam em ferramentas de ficção, ferramentas digitais, ferramentas de fabricação de imagem para comentar o modo como as imagens têm sido cada vez mais fabricadas, inclusive aquelas que parecem ser verdadeiras. E esse é o tema que é interessante aqui. É que aqui, adoptando-se a ficção como estratégia e como abordagem, na verdade estamos a falar do facto das imagens que hoje tomamos como verdadeiras serem muitas vezes falsas, ilusórias, perfeitas, mas porque são retocadas digitalmente. E existe aqui um trabalho que vale a pena destacar nesse sentido, que foi um trabalho polémico, logo a seguir à crise de 2008, quando Edgar Martins fotografou as casas abandonadas nos Estados Unidos e originou uma grande polémica no New York Times. É um dos primeiros trabalhos na exposição, exatamente assinalando essa polémica que existe entre o que é manipulado e o que é real, o que é verdade, sendo que a fotografia se associa a uma representação realista e objetiva, mas que na verdade serve outros propósitos, nomeadamente artísticos, estéticos, mas também uma outra carga política naquilo que se quer transmitir com as imagens.
Até 26 de agosto poderá ver esta exposição de fotografia, ficção e fabricação, fotografia de arquitetura após a Revolução Digital, no MAT, o Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia em Lisboa. O Dia Mundial da Poesia foi quinta-feira, mas o CCB programou para amanhã, sábado, um dia dedicado a esta arte da escrita em verso. Além de uma Feira do Livro, num ano em que se assinala o centenário do nascimento de Sofia de Melbrenner Anderson, a poesia espalha-se por várias salas a partir das 3 da tarde, com entrada livre a maratonas de leitura, conferências e muitas atividades. No ensaio geral de hoje, assinalamos também o Dia Mundial da Poesia com um poeta que completa este ano 30 anos de carreira. João Luís Barreto Guimarães acaba de editar pela Quetzal uma antologia poética intitulada O Tempo Avança por Sílabas.
Este título é um verso que faz parte do primeiro poema do primeiro livro, Há Violinos na Tribo, que editei em 1989. E era um verso que sempre se destacou na minha cabeça e achei que era um título interessante para resumir o que este livro apresenta.
Na capa da antologia surge a imagem de um funâmbulo, um homem que procura equilibrar-se num arame, como num fio do tempo. A poesia de João Luís Barreto Guimarães caminha sobre temas que lhe são constantes.
O tom coloquial, o tom irónico, o humor, uma mistura de comicidade e tragédia que no fundo plasma o nosso cotidiano, e esse acho que é o fio condutor. Seja o cenário a casa, seja o cenário a cidade, seja o café, seja a viagem, seja o que for, que vai sendo constante ao longo e que traça uma continuidade, no fundo, aquilo que está contido no tempo que vai avançando como este homem avança ao longo deste fio, equilibrando-se entre diversas coisas, entre a noite e o dia, entre a prosa e a poesia, entre o trágico e a comédia, entre o dia de ontem e o futuro. E esse equilibrar em pequenos avanços, que são as pegadas, que são as sílabas, que é o ritmo do poema, este conjunto de características acho que está presente ao longo dos 10 livros.
30 anos de carreira de um poeta que é também médico, cirurgião de profissão, mas que se sente cada vez mais cúmplice com a criação poética.
Quando comecei a escrever, a escrita acontecia nos intervalos do trabalho. Presentemente, o trabalho acontece nos intervalos da escrita. Houve uma inversão da quantidade de tempo que eu dedico a cada uma dessas duas atividades, que tem muito a ver com a minha idade atual, com o meu estadio profissional presente, que não é mais um de aprendizagem diária como era quando era estudante ou quando era interno, mas é mais um de executor de o que aprendi. E portanto, essa confiança e essa prática permite-me que me sobre muitíssimo mais tempo para me dedicar a ler, para me dedicar a escrever, e, genericamente, para me dedicar à poesia.
E ao poeta João Luís Barreto Guimarães interessa-lhe sempre a relação com o seu leitor.
A mim interessa-me muito essa relação do escritor com o leitor. Não tenho de maneira nenhuma uma visão fechada do escritor, uma visão romântica do escritor que se isola e que produz as suas obras, as coloca no mundo e que não tem, digamos, o feedback da parte dos leitores acerca de, precisamente dessa visão do mundo, daquilo que escreveu. E eu gosto dessa relação contemporânea, de saber quem está do lado de lá e a forma como esses leitores reagem e se identificam com o tipo de proposta literária que eu apresento.
Por isso, enquanto não passa numa livraria a procurar o livro de João Luís Barreto Guimarães, pedimos ao poeta que abra a sua nova antologia e que escolha um poema para oferecer a si, ouvinte do Ensaio Geral.
Prelúdio. Transporto comigo este dia, como a sola do sapato transporta uma pastilha elástica. O poema vai sem medo. Dispõe-se sobre papel, deixa ficar escrito a negro o que tinha para dizer, perseguindo sem presa o que ainda não existe. E a que cheira ao novo dia, por hora a batata frita, pequeno prodígio um poema, a si cabe decidir se enfeita ou não o real. Porque virá sempre alguém em busca de imagens precisas, recusando o artifício que adorna a beleza, perguntando pela verdade que existe nas coisas comuns.
Mário Lajinha e Pedro Burmester vão dar um concerto conjunto já amanhã em Leiria. É um dos espetáculos do cartaz do Festival de Música de Leiria, que apesar de ter como ponto de partida a música clássica, junta também o jazz, a dança e a música brasileira. Uma das novidades da edição deste ano de um dos festivais mais antigos do país é chegar a mais público, em mais concelhos do Distrito de Leiria. A jornalista Teresa Paula Costa apresenta no Ensaio Geral alguns dos destaques deste festival.
Tem já 37 anos e continua a crescer. O Festival Música em Leiria arranca já neste sábado, numa área geográfica mais alargada, diz Acácio de Sousa, o presidente do Orfeão Leiria.
Este ano, pela primeira vez, vamos estar presentes nos 10 municípios da comunidade intermunicipal e este alargamento territorial penso que é notável e só é possível não só por aquilo que conseguimos oferecer e que é atraente para esses municípios, como também pela vontade das câmaras municipais e outras entidades dos territórios, dos diversos territórios da comunidade principal, também entenderam acolher-nos e associarem-se a nós.
Leiria, Ancião, Pedrógão Grande, Figueiró dos Vinhos, Castanheira de Pera, Alvaiázer, Pombal, Batalha, Porto de Mós e Marinha Grande são os concelhos por onde passará aquele que se assume como o mais antigo festival do país. Depois do concerto de pré-lançamento com a Glenn Miller Orchestra, Leiria marca neste sábado o arranque do festival com Mário Lajinha e Pedro Burmester a protagonizarem o concerto de abertura no Teatro Célcio da Silva. 20 espetáculos compõem o programa que procura reunir grandes nomes mundiais com jovens talentos, explica o diretor artístico António Vassal Lourenço.
Alargámos já desde o ano passado e este ano ainda mais, também alguma presença internacional, mas não deixamos dar espaço a jovens artistas emergentes, a jovens ainda em fase de formação e também misturar, se quisermos, amadores e profissionais e criar experiências.
Assim, a nomes como Ivan Lins ou os Pagagnini, juntam-se André Gaio Pereira e os jovens músicos do Estágio de Sopros de Leiria. Embora de matriz clássica, o festival assume cada vez mais uma heterogeneidade de expressões, reconhece o diretor artístico.
É óbvio que a música clássica tem o seu espaço, mas a verdade é que nós sabemos que, hoje em dia, as formas de expressão artísticas, e neste caso concreto musicais, são inúmeras e é possível interligá-las. E isso cria outra dimensão e permite àqueles que se calhar nunca experimentaram este lado da música perceber que há coisas importantes aqui, e há aqueles que só estavam do lado da música clássica perceber que há experiências importantes no outro lado.
Exemplo disso é a dança contemporânea unida ao flamenco, que será trazida pelo projeto espanhol Plataforma Displaced e Eva Manzano, participação que marca o regresso de Joana Brito à sua terra natal, Leiria. A diretora da plataforma diz esperar que este regresso seja um incentivo aos jovens artistas que, como ela, saíram de Portugal.
Para mim é extremamente gratificante poder vir a Leiria e estrear uma peça, duas aliás, por vários motivos. O principal é o facto de estar lá fora há tantos anos, já são cerca de 11 anos fora de casa, e é extremamente gratificante poder agora trazer a casa, a bagagem, trazer a mochila cheia e tirar tudo cá para fora e mostrar que somos novos, temos muita vontade de criar, temos vontade de mostrar, e tenho a certeza que há muita gente e muitos criadores que de certeza também estão com essa força, com essa vontade.
O Indidactic Quintet, Francisco Sassetti, Luís Figueiredo, o Danças Ocultas, o Petit Gâteau, Cláudia Franco, Paulo Bernardino e Augusto Baixera e o Trio Pangeia integram também o programa deste ano, que fica completo com a Orquestra Sinfónica de Leiria, a Orquestra Filarmonia das Beiras e o Coro de Orfeão Leiria.
Todo o programa do Festival de Música de Leiria está disponível no site do Orfeão de Leiria. Lá poderá escolher o que não quer perder desta edição.
Vamos ver com a música só uma vez mais, Francisco e Rita.
Vamos lá.
Entramos a meio do ensaio no estúdio de dança. O coreógrafo Vasco Valenkamp dá os últimos retoques na nova coreografia que a Companhia Portuguesa de Bailado Contemporâneo vai estrear a 10 de abril. Pode já pôr na agenda para voltar a ver esta companhia que assim regressa aos palcos, depois de não ter conseguido financiamento em 3 concursos da Direção-Geral das Artes. A companhia dirigida por Vasco Valenkamp conseguiu agora um apoio que lhe permitiu voltar a dançar. O coreógrafo explica ao ensaio geral como esta parceria fez a diferença.
Tenho um grupo de jovens bailarinos super motivados, super entusiasmados e que estão a sentir que têm aqui nesta companhia, no relançamento de uma companhia que tem estado absolutamente, tem estado coma até agora, porque perdemos 3 últimos concursos da Direção-Geral das Artes e, a certa altura, fomos recuperados com este apoio da Aliança. A Aliança Portugal tem um papel muito, muito importante no trabalho que nós estamos a fazer, porque foi ela que nos deu este talento, que nos escolheu. Não fomos nós que pedimos, foi a própria Aliança que fez uma prospeção de mercado e que decidiu alargar o âmbito cultural do seu mecenato, e escolheu-nos. Isso para nós, de repente, foi talvez um anjo que esteve ali a tomar conta, enfim, salvar-nos do fim, porque estava muito perto do fim. Ele já tinha tomado essa decisão.
Animada, a Companhia Portuguesa de Bailado Contemporâneo prepara-se para apresentar no Teatro Camões, em Lisboa, de 10 a 13 de abril, o espetáculo Na Substância do Tempo, cuja coreografia é assinada em conjunto por Vasco Valenkamp e Miguel Ramalho e que faz uma homenagem à poesia de Sofia de Mel Brainer Anderson.
Foi da leitura dela e do eco que essa inspiração nos dá a todos quando a lemos, a exaltação que todos sentimos, a transformação emocional que sentimos, espiritual, como a gente quiser, a cada um de nós, que nos dá uma espécie de mundo que é aquele que nos faz sair da realidade, do dia-a-dia, de não estarmos a pensar, de não estarmos a viver o lado poético e, portanto, quer dizer, e o lado da própria criação. Este foi um percurso muito complicado para mim. Fui fazendo esse percurso, fui imaginando coisas e depois o último passo foi procurar uma obra do ponto de vista musical que me permitisse fazer um trabalho com algum sentimento poético. E acho que os Prelúdios de Rachmaninoff são, para mim, de facto, uma escolha que nos permite traduzir, de alguma maneira, esse eco. Não é uma tradução literal, nunca vai ser uma tradução literal. E eu acho que isso é que é genuíno, é não procurar a literalidade da palavra, porque nunca, nunca lá vamos chegar.
A homenagem a Sofia em dança vai percorrer o país. Depois de Lisboa, no Teatro Camões, vai até Setúbal, ao Fórum Municipal Luísa Todd, dia 31 de maio, um percurso que passa também por Bragança e outras cidades e terminará no Centro Cultural de Belém, a 13 de dezembro. No Mensagem Geral, espaço agora para mais sugestões com a assinatura de qualidade de Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura, fala-nos esta noite também da nossa entrevistada Graça Moraes.
Metamorfoses da Humanidade, de Graça Moraes, encontra-se no Museu Nacional de Arte Contemporânea, com curadoria de Jorge Costa e Emília Ferreira, tratando-se de um conjunto de 8 dezenas de desenhos e pintura sobre papel que refletem sobre as múltiplas faces da natureza humana, com as suas fragilidades e as suas aterrorizadoras atitudes predatórias. São obras de 2018 que nos oferecem como que um espelho quebrado e nele múltiplos reflexos dos nossos muitos medos cotidianos. A guerra, a exclusão, a perda absoluta, a fome, a morte. Em cada um dos trabalhos reconhecemos emoções que nos são íntimas como se fossem pequenos pedaços de um mundo estilhaçado. Tudo isto representa ainda a voragem, a capacidade de destruir, a vontade de recusar ao outro a sua humanidade e a dignidade, ou ainda o desejo animal de domínio. No mundo em que o medo do outro está bem presente, até irracionalmente, não podemos esquecer o sofrimento das vítimas, muitas representadas na sua silenciosa e derradeira existência, na sua intensa exigência de dignidade. De novo, Graça Moraes reivindica um teimoso caminho de esperança. As vítimas não nos podem ser indiferentes. Temos de nos preocupar com darmos voz a quem não a tem. Sentem-se e ouvem-se aqui as grandes tensões do nosso tempo, condensadas em imagens perturbadoras e tocantes. Olhamos em volta e descobrimos muitos motivos de inquietação. A mostra estará em Lisboa até 2 de junho e irá para o Porto, onde estará no Soares dos Reis, de 25 de julho a 29 de setembro. A exposição provém em parte do Centro de Arte Contemporânea Graça Moraes, em Bragança, e representa um extraordinário diálogo entre a natureza e a humanidade, entre a terra e as gentes, mas há uma janela aberta para os sinais dos tempos e do mundo. Em Metamorfoses da Humanidade, continua a ver-se Graça Moraes interpelada pelo que está a acontecer no mundo perigoso. Quando todos desejaríamos que a cultura da paz pudesse ser marca do nosso tempo, eis-nos confrontados em cada dia que passa com a violência. Não nos sai da memória o ataque das Torres Gêmeas de Nova Iorque e depois tudo aquilo que ocorreu. Esta é, no entanto, uma mostra intimista. A humanidade procura um lugar onde se possa sentir amparada e com futuro. Olhamos as obras e elas olham-nos a nós e continuamos à beira do precipício. Livros? Recordar que Nuno Judice acaba de escrever na Dom Quixote Café de Lenin. É uma novela a que Graham Greene chamaria entertainment, entretenimento. Nada há de pejorativo nisto. Vamos ao encontro dos lugares e das personagens a propósito dos cafés. Esses lugares que foram desaparecendo, mas que definiram a sociedade das ideias que herdámos, mas não fomos ainda capazes de reconstruir. Os encontros são múltiplos, são inesperados. O destino conduz-nos no sentido contrário ao que julgamos. Guerra Junqueiro e Lenin encontram-se num café de Berna. Emma Bovary cruza-se com Fabrice Del Dongo em torno de Waterloo e do misterioso papel histórico de Napoleão. Flaubert e Stendhal levam-nos para o melhor mundo da narrativa. De António Carlos Cortês, temos na gradiva Voltar a Ler, alguma crítica reunida, educação e literatura em debate. Ainda a gradiva acaba de publicar Magalhães, Até ao Fim do Mundo, banda desenhada de Christian Clot, Thomas Verguet e Bastien Orange. E ainda de Luís Filipe Tomás, O Drama de Magalhães e A Volta ao Mundo Sem Querer. Os CTTs acabam de publicar um volume de grande interesse informativo e pedagógico sobre Dona Maria II, uma mulher entre família e política, de Paulo Drummond Braga. Na capa, temos o extraordinário quadro de autoria de Thomas Lawrence, pertencente à Royal Collection Britânica, obra-prima da pintura europeia. Tal como a Rainha Vitória, Dona Maria da Glória, em Portugal, teve a sua imagem na emissão inaugural das estampilhas postais.
Só agora me dizes que aquilo que queres é para o raio da vida inteira. Mas porque me sinto só?
Fechamos o ensaio geral com o novo disco dos portugueses Mundo Cão. Desligado vai ser apresentado em palco na próxima semana. A banda do vocalista e ator Pedro Lajinha apresenta novos temas, da autoria, por exemplo, do escritor Walter Augumem e do músico Adolfo Luxúria Canibal. O concerto está marcado para quinta-feira, dia 28, no Lux Frágil, a partir das 11 da noite. É com os Mundo Cão que fechamos hoje o ensaio geral. No próximo dia 27, Dia Mundial do Teatro, vamos estar no Teatro Nacional Dona Maria II, em Lisboa, para um ensaio geral ao vivo, a partir das 6 da tarde. Além de visitar o teatro, poderá ficar para ouvir o nosso programa. Esperamos por si, em especial no Teatro Nacional Dona Maria II, na próxima quarta-feira, às 6 da tarde. Até lá, boa noite e bom fim de semana.
Mas porque me sinto só? Agora o amor a passar na TV engana muita gente como tu. Mas porque me sinto só? Tu fazes a minha solidão.